e abra sua conta. Confia, Betano. Proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade.
Faltam 18 dias para a Copa do Mundo FIFA 2026. TNC, a emissora oficial da paixão do brasileiro.
Copa do Mundo FIFA 2026 na TNC. Oferecimento: churrasco que é churrasco. Começa com Seara. Betano, confia na patrocinadora oficial do futebol brasileiro para maiores de 18 anos. E futebol chama churrasco. E com Maturata, essa magia fica completa.
Esporte TNC. Quem escuta, sabe.
Meio-dia e 28 em São Paulo e em todo o Brasil. Tá de volta o Esporte TMC pra você, né? Girando o Brasil inteiro. Eu tenho o prazer de chamar agora Monique Vilela para falar de Atlético Paranaense e Remo, ou Clube do Remo e Atlético Paranaense, o Atlético Furacão. Joga lá em Belém do Pará e a TMC Curitiba transmite pra você. Alô, Monique!
Oi, galera, ligada na TMC, aqui em Belém, o Furacão vai tentar voltar a vencer fora de casa no Campeonato Brasileiro. O técnico Dair Helman terá vários desfalques para essa partida. Isso porque ele não conta com Carlos Teran, Luiz Gustavo, Esquivel e Lauderic no DM. Juan Portilha, liberado para a seleção da Colômbia para realizar treinamentos. 5 desfalques, tanto é que tem meninos do sub-17, por exemplo, no banco de reservas, como o Arthur Monteiro. Tem também o Vitinho do sub-20. É realmente um quebra-cabeças que o Dair tentou montar ao longo dos últimos dias para esse compromisso fora de casa e no calor de Belém. A bola rola às 16h por aqui, com transmissão da TMC, tem live no nosso YouTube. E o Atlético, lá no Mangueirão, vai tentar um resultado de 3 pontos para seguir na parte de cima da tabela de classificação do Campeonato Brasileiro.
Valeu, Monique! Muito legal, hein? Muito legal. A TMC em todos os lugares, no Brasil inteiro. E amanhã, o último jogo da rodada vai ser Coritiba e Bahia, no Couto Pereira. O Nicolas França traz as informações do Coxa, também cobertura da TMC Curitiba para você.
Já
o Nicolas França para trazer as informações de Coritiba e Bahia no Couto Pereira. Então, essa é a vinheta. Essa é a vinheta. Leandro Boldacchian vai falar sobre o que a gente pode esperar do Grande Prêmio do Canadá, que acontece hoje às 17h, né? Eu estarei de olho na torcida pela minha Ferrari. Força Ferrari, La Domenica Sara Rossa. Fala aí, Lelê.
Fala, meu caro André Galvão, pessoal que tá ligado aqui no nosso Esporte TMC. Bom, Galvas, mais tarde, né, 17h, vai estar largada do Grande Prêmio do Canadá. Ontem, uma bela amostra, né, um belo sábado com corrida sprint, com a classificação e com mais um domínio das Mercedes, né, dessa vez com George Russell, que venceu a corrida sprint, até numa disputa ali com o seu companheiro Kimi Antonelli. O Antonelli não gostou muito, né, da forma como o Russell fez a defesa na posição ali na briga pela liderança. O Antonelli até perdeu a segunda colocação da sprint para o Lando Norris, e depois na classificação, no finalzinho, na última tentativa, o George Russell tirou, né, a pole position do italiano Kimi Antonelli. Uma disputa que tem sido muito interessante, com o Antonelli vencendo as 3 últimas etapas, colocando uma pressão enorme em cima do George Russell, e certamente o inglês, muito incomodado, tenta dar resposta agora, largando na primeira colocação na corrida que acontece às 17h. Gabriel Bortoleto vai largar na 13ª colocação, né, o brasileiro. Um final de semana bem discreto, né, para a equipe da Audi, sempre muito próximo, né? Ele com o Nico Hülkenberg, que vai largar na 11ª colocação. Então, o grid ficou com o George Russell, Antonelli na 2ª posição, o Lando Norris vai largar em 3º, Oscar Piastri é o 4º, Hamilton é o 5º, Hamilton andando bem, mas na hora H sempre ficando para trás, né? Verstappen é o 6º, o Isaac Hadjar vai largar na 8ª colocação, ou melhor, na 7ª colocação, Leclerc 8º, Lindblad o 9º e o 10º, Franco Colapinto, né? Um bom destaque aí do final de semana, o argentino, né, deu um baile em Pierre Gasly com a equipe da Alpine. Vamos acompanhar, ver o que vai acontecer mais tarde em Montreal, 17 horas, até largada, Galvão. Tamo junto!
Tamo junto, Lelê, e eu vou falar um negócio pra você. Eu tô de olho no tempo aqui, tá? Claro, o que chama atenção é esse duelo logo na largada entre Kimi Antonelli e George Russell. Depois do que aconteceu ontem, o Leandro Bondaquian foi bem, né? Ele falou sobre os dois terem se estranhado, Antonelli ficou pé da vida, achou que o Russell botou ele pra fora, o Russell meio que deu um chega pra lá mesmo, que era pra tomar conta do pedaço, né? Do tipo, aí moleque, aqui quem manda sou eu. E olha, temperatura agora em Montreal, no Canadá, 13 graus, tá muito frio, né? E a pista vai estar muito fria, ou seja, terá pouca aderência. E a gente não sabe também se os pneus vão se desgastar mais dessa forma. Mas não tem previsão de chuva até as 2 horas da manhã. Então, tudo aquilo que falaram que choveria no Canadá, né? Agora, neste exato momento, não tá chovendo no Canadá. É uma pena, mas tomara, né? Vai que, né? Vai que ainda chove no Canadá e a gente vai poder acompanhar uma grande corrida nesse grande prêmio que será disputado no circuito de Montreal a partir das 5 horas da tarde, né? Vamos torcer para que seja uma grande corrida. Bom, meus amigos, deixa eu girar mais uma vez com os nossos repórteres. Já estamos chegando na parte final do programa, hein? Impressionante essa audiência fantástica que a gente tem. Desde as 10 horas da manhã, centenas de ouvintes mandando mensagens pra gente, algumas mensagens de áudio. Ó, o Francisco, por exemplo, do Nascimento, perguntando se vai ter jogos das séries B, C e D durante os jogos da Copa do Mundo. Vai? Vai sim, Francisco. Fernando Figueiredo, Calil hoje está de folga? Não, ele vai comentar aqui na TMC São Paulo, Corinthians e Atlético Mineiro. Eu só fiz esse troca-troca com ele, porque ontem ele saiu daqui 12h, né? Ele comentou Flamengo e Palmeiras, a grande vitória do Verdão, e hoje eu apresento o Esporte TMC no lugar dele, né? O Cleiton Fores perguntou se eu faria tudo aquilo que o Calil faz. Nem tudo, viu, Cleiton? Abraço para você. O Marcos de Almeida gosta muito do meu trabalho como comentarista. Muito obrigado, viu? Agradeço, né? O Ferro Capoeira aqui também falando que a entrevista foi muito boa, porque a gente apertou o Cartola, né? O presidente da Federação do Tocantins. Obrigado, viu, pela mensagem. Já o Ricardo Rodrigues, ele tá bravo comigo. Tá de brincadeira, André Galvão. Tinha que perguntar qual o conchavo para ele conseguir representar a seleção. Mas acho que ficou claro, né? As perguntas precisam ser feitas jornalisticamente e ele respondeu, e a gente não tem que ficar interpelando, a gente tem que ouvir a resposta, né? E aí cada um faz a sua análise. 37 anos à frente de uma federação é bastante tempo. Bom, vamos lá, vamos girar de novo com os repórteres. Começando com o Léo Pinheiro, do Flamengo.
De volta para falar do Flamengo e trazendo a declaração do Léo Pereira a respeito da confusão que aconteceu entre os jogadores do Flamengo e o atacante Paulinho.
Isso mostra a imaturidade de alguns jogadores da equipe deles. A gente já venceu algumas vezes o Palmeiras, inclusive em classificatórias e finais, e a gente simplesmente comemorou e não provocou, não tirou bandeirinha, não pisou no escudo, porque eu acho que a gente entende que do outro lado tem homens, pais de família que trabalham e dão a vida pela família, pelo escudo. Então eu acho que era o mínimo que eles poderiam fazer também. É claro que a atmosfera às vezes deixa com que esses jogadores fiquem um pouco mais empolgados e tomem alguma atitude nesse sentido, mas daqui desse lado a gente vai sempre respeitar, até porque eu acho que é muito mais do que ganhar ou perder. Eu acho que tem que ter esse respeito entre atletas e, bom, acho que é isso.
Palavras, portanto, do Léo Pereira, jogador da equipe do Flamengo, ele que é um dos líderes do rubro-negro no momento de ausência de Arrascaeta e também do Bruno Henrique, que começou no banco de reservas. O Léo Pereira foi o capitão ontem no Maracanã. O Flamengo vai enfrentar o Cusco na próxima terça-feira e na semana que vem, no próximo sábado, vai pegar o Coritiba no Maracanã, com aquele cenário que a gente já falou de reclamação da diretoria do Flamengo pelo não adiamento desse jogo, o rubro-negro terá 9 desfalques para a partida da próxima semana no Campeonato Brasileiro.
Mais Palmeiras, agora com Gustavo Soler. Segue o líder, Soler.
Bora lá, Galvão, falar mais sobre esse time do Palmeiras que vai encerrar o primeiro semestre com 100% de aproveitamento contra as equipes que estão neste momento no G6 do Campeonato Brasileiro. Na noite de sábado, o Palmeiras atropelou o Flamengo, venceu por 3-0 no Maracanã, já tinha vencido o Fluminense jogando na Arena Barueri, o São Paulo no Morumbis, Atlético Paranaense no Nubank Park e o Red Bull Bragantino em Bragança Paulista. Por sinal, se a gente olhar para a primeira página da tabela, do segundo ao décimo colocado, Palmeiras ganhou de todas as equipes, com exceção do Coritiba, porque o Palmeiras só vai enfrentar o Coxa Branca depois da paralisação para a Copa do Mundo. O Verdão venceu o Bahia em Salvador, bateu o Botafogo no Nubank Park e goleou Vitória por 5-1 jogando na Arena Barueri. Agora o foco palmeirense está na Copa Libertadores da América. Mas antes de falarmos sobre a competição continental, para a gente ter uma noção, o Verdão vai jogar no domingo, 16h, contra a Chapecoense no Nubank Park pelo Campeonato Brasileiro. Os jogadores convocados para a Copa do Mundo não ficam à disposição do técnico Abel Ferreira. Além disso, outros 3 jogadores estão suspensos pelo terceiro cartão amarelo: o goleiro Carlos Miguel, o meio-campista Andréas Pereira e o lateral direito Giai, que ainda sonha com uma convocação por parte de Lionel Scaloni para representar a seleção argentina. Então vamos ouvir o técnico Abel Ferreira falando sobre a importância do jogo contra o Júnior Barranquilla e convocando a torcida, que tem uma parte pedindo a sua demissão, mas o Abel quer o apoio total dos torcedores no jogo que acontece quinta-feira no Nubank Park.
Como te disse, cada jogo tem uma história, é uma equipa que começou o ano a vencer, é uma equipa que é resiliente, é uma equipa que está na luta por mais 3 títulos. É uma equipa que tem já quinta-feira um jogo extremamente importante para passar à fase seguinte da Libertadores. É uma equipa que tem muitas ambições e quer ganhar a Copa, portanto vamos estar juntos e unidos, e se possível, se a nossa torcida nos quiser apoiar ou apoiar os nossos jogadores, agradeço muito, porque quinta-feira vai ser importante estarmos juntos a puxar para a equipa, porque todos somos um, e isso é fundamental em todos os momentos, nos bons e nos maus. E é isso que nós temos dentro do clube, com a nossa presidente, com o nosso diretor, com o nosso staff, os nossos jogadores, e hoje que ainda vimos a nossa torcida, mesmo em menor número, podemos ouvi-la do início ao fim.
E para este compromisso pela Libertadores, o Palmeiras precisa vencer para se classificar para as oitavas de final. E a tendência é que o Verdão fique com o segundo lugar, a não ser que o Cerro Porteño não consiga vencer o Sport em Cristal, seja derrotado pelo Sport em Cristal, porque o empate também serve para a equipe paraguaia ficar com a primeira colocação. Então o Palmeiras precisa fazer a sua parte e ainda torcer para o Sport em Cristal vencer o Cerro no Paraguai.
Valeu, muito obrigado, Gustavo Soler, brilhante trabalho no Rio de Janeiro, dessa super vitória do Palmeiras. Segue o líder do Brasileirão. Intervalo, tá vendo? Até alerta sonoro. Intervalo, já a gente volta com mais giro pelo Brasil.
Esporte TMC, torcida, movimento, coração. Quem escuta, sabe.
É Curitiba na sua TMC. É daqui, é pra aqui, é aqui. Só informação que importa pra você.
Na última sabatina, com os pré-candidatos ao governo, você ouviu.
Foi sempre o sonho meu e sonho da Margarita.
Você construir um programa.
Nós somos um projeto coletivo, Paraná.
E definição de protocolos para facilitar a vida das pessoas.
Você lembra quando a gente falou, fique atento à próxima chamada? Pois é, ele está de volta.
Jornalismo se faz com perguntas e a democracia se fortalece com informação.
Desta vez, com os pré-candidatos ao Senado. De 18 a 26 de maio, Felipe Armata conduz uma série especial de sabatinas dentro do Paraná TMC.
Por isso, a TMC Paraná abre espaço para ouvir propostas, ideias e prioridades.
Álvaro Dias, Deltan Dallagnol, Felipe Barros, Alexandre Cury, Gleisi Hoffmann, Cristina Grêmio, Guto Silva. Quando o assunto é política de verdade, o Paraná está aqui. Impeachment de ministros do STF. Anistia aos condenados do 8 de janeiro. Fim da escala 6x1. Temas tensos, polêmicos, decisivos da política nacional. Entram na mesa, sem blindagem.
Sempre às 10h30 da manhã no Paraná TMC.
Leis, impostos, o rumo do Brasil. De segunda a sexta no Paraná TMC, às 10h30 da manhã.
Muito obrigado.
TMC 360. De segunda a sábado, 7 da manhã. Quem escuta, sabe.
Muito bom dia, agora meio-dia 43, 12 horas e 43 minutos, 17 graus aqui em Curitiba. Vamos juntos dentro do Esporte TMC, atualizando também aquilo que é notícia em todo o estado do Paraná. A Universidade Federal do Paraná mudou a data do vestibular do ano de 2027 para o dia 1º de novembro. A prova estava marcada para o dia 15, mas a instituição precisou fazer a alteração para não bater com o calendário do Enem. Apesar da mudança de dia, o horário segue mantido para as 14h. A prova de habilidades específicas para o curso de música também foi antecipada e agora vai acontecer no dia 2 de novembro. O prazo para as inscrições continua o mesmo, vai até 20 de julho, com a taxa no valor de R$180. Quem já pagou a inscrição, mas não vai conseguir fazer a prova na nova data, poderá pedir o dinheiro de volta. A universidade ainda vai divulgar como os candidatos devem fazer esse pedido. Ao todo, a disputa oferece mais de 4.600 vagas espalhadas por 130 cursos de graduação. Neste ano, o processo seletivo passou por mudanças importantes e será feito em uma fase única. A prova terá 80 questões objetivas e 2 perguntas discursivas, além das 10 cidades paranaenses e de Joinville, em Santa Catarina. Agora os candidatos também podem escolher fazer o exame em Santa Maria, no Rio Grande do Sul.
Na TMC, a Copa do Mundo vai muito além do jogo, né não, Leandro Boldaquian?
É, Benja, aqui a Copa tem mais emoção, tem informação que importa, comentário que explica e análise para você ficar por dentro de tudo.
Não é só sobre transmitir não, viu? É sobre ir além da partida.
Muito além, Renatinha. O que você precisa saber, ouvir, vibrar, comemorar. Durante e depois do jogo, é com a TMC que você vai torcer. É isso aí, meu amigo Calil. Copa do Mundo na TMC é muito além do jogo.
Copa do Mundo FIFA 2026 na TMC. Oferecimento: churrasco que é churrasco. Começa com Seara. Betano, confia na patrocinadora oficial do futebol brasileiro para maiores de 18 anos. E futebol chama churrasco. E com Maturata, essa magia fica completa.
Esporte TMC. Torcida, movimento, coração. Quem escuta, sabe.
De volta com o último bloco do Esporte TMC, hein? Passou rápido, né? Foram 3 horas de programa, muito bacanas com vocês. E olha só, gol importante na Inglaterra, é gol do Tottenham. João Palinha marca, Tottenham 1, Everton 0. O gol do alívio para a torcida dos Spurs. Alegria no norte de Londres, né? O Tottenham desse jeito está escapando do rebaixamento. O West Ham tá caindo. Bom, vamos falar do Santos novamente, porque o Fabiano Fará prometeu voltar a respeito da continuidade ou não do Cuca. Voltar com essa informação. Então fala aí, Fabiano Fará.
Voltamos, Galvão, com a minha segunda participação falando do Santos aqui no Esporte TMC. E muito se fala se o Cuca vai ter ou não paciência para administrar o atual elenco do Santos, se não tiver reforços que supram as necessidades dele, se não tiver resultados, se não tiver menos erros, se tudo que ele prepara dentro do treino não for colocado em prática no campo de jogo, nas partidas oficiais. O Cuca fala sobre os objetivos que teve nesta primeira etapa do trabalho dele com o Santos e o que projeta para o segundo semestre. Vamos acompanhar.
Uma questão ou outra, as bolas que estão indo, estão praticamente entrando, a gente não está conseguindo defender essas bolas, não é só o goleiro, é a zaga, é as laterais. Então a gente está com essa deficiência, mas está jogando bola, sabe? Então eu quero crer que terça-feira nós vamos jogar bem assim e vamos ganhar do Cuenca. E sábado vamos encerrar essa primeira etapa também jogando bem e ganhando. Aí nós vamos ter uma parada. E nessa parada vai entrar o nosso trabalho, que não é um trabalho só de dentro do campo. É a administração geral do elenco, pesar onde está equilibrado, onde não está, e fazer esse elenco no segundo semestre ter equilíbrio. Então a gente não pode, sabe, se eu tivesse vindo aqui e o time não tivesse jogando nada, pô, tá feia a coisa, eu tô perdido, aí sim, mas não, eu não vou largar o boné, mas de jeito nenhum. Nós vamos virar isso aqui, nós vamos reagir jogando bem, vencendo jogos, é uma questão de tempo, você pode ter certeza. Infelizmente o tempo tá passando, a gente tá derrapando, mas a gente tinha algumas missões e vamos ver se a gente cumpre. Nós tínhamos a missão de classificar na Copa do Brasil, classificamos. A gente tem uma missão de classificar na Sula, a gente depende de uma vitória praticamente agora na terça-feira. Nós temos uma missão de não estar na zona vermelha quando acabar essa primeira etapa. Vamos torcer por isso. E a gente tinha uma missão também de ter o Neymar na seleção e conseguimos fazer. Das quartas a gente está falhando na principal, que é o brasileiro.
Aí, portanto, o técnico Cuca, que garantiu também que Neymar não é o centro das atenções no Santos, que não tem regalias, que cumpre os horários como os demais jogadores. Elogiou muito a convocação dele para a Copa do Mundo. Pela primeira vez, o Cuca falou mais a fundo sobre esta convocação do Neymar e mantém aquele mistério, se o Neymar participa ou não contra o Cuenca terça na Vila, por 5, 10 minutos, e o Cuca garante que o Neymar já está bem, não sente mais tantas dores na panturrilha e que não será problema, principalmente para a Copa do Mundo. Tá bom, Galvão? Grande abraço.
Valeu, Fará. A resposta veio, então. Cuca fica no Santos, apesar de tudo. E tem gol brasileiro na Premier League, é gol de Gabriel Jesus, com assistência do Gabriel Martinelli, né, que vai para a Copa do Mundo. O Arsenal faz 1-0 fora de casa no Crystal Palace. O Arsenal já é campeão inglês, está com as reservas hoje, preservando os titulares para a final da Champions League, que será semana que vem contra o Paris Saint-Germain. E no Fluminense, será que o Subeldia fica? O Yuri Duque prometeu voltar com mais informações. Fala aí, Yuri.
Tô de volta para falar da matemática que o Fluminense vai precisar encarar pela frente para buscar a classificação na Libertadores da América. É hora de mudar a chave. O Flu precisa de uma vitória no Maracanã e vai precisar acompanhar o duelo envolvendo Independiente Rivadavia da Argentina e a equipe do Bolívar da Bolívia. O jogo iria acontecer na altitude, mas por conta dos conflitos sociais na cidade de La Paz, a partida vai acontecer em Santa Cruz de la Sierra. Isso é um fator positivo para a torcida tricolor, porque o Independiente Rivadavia não vai jogar na altitude e a tendência é que vá com a equipe titular para esse confronto, que é muito importante para o Fluminense. Então vamos novamente. O Flu precisa vencer no Maracanã e torcer para o Independiente Rivadavia conquistar um resultado positivo. Como falei na primeira entrada, é muito importante a vitória. Caso contrário, existe a grande possibilidade do técnico Luiz Subeldia não permanecer sendo o comandante do Fluminense.
Tá respondido, Yuri. Muito obrigado, amigo. E os jogos de hoje? Corinthians e Atlético Mineiro, mais do Timão com Marco Belo.
André Galvão voltando aqui no Esporte TMC para falar um pouco mais sobre o jogo de hoje, 6:30 na Neoquímica Arena, entre Corinthians e Atlético Mineiro. O Timão pode ter um jogador no banco de reservas que há muito tempo não figura entre os relacionados. Eu estou falando de Memphis Depay, o holandês que se machucou há mais de 2 meses, no dia 22 de março, na partida contra o Flamengo, uma lesão de grau 2 na coxa direita. Depois teve um problema, um erro do departamento médico corintiano na recuperação do atleta, que atrasou o retorno dele aos gramados. Depois ele ainda teve um problema na panturrilha durante a recuperação, mas hoje pode pintar no banco de reservas. Dificilmente entra como titular, mas deve pintar ou pode pintar no banco de reservas o Memphis, que está aguardando uma convocação à Copa do Mundo pela seleção holandesa de futebol e tem mais 2 partidas pela frente com esta possibilidade de atuar pelo timão. Hoje contra o Atlético Mineiro e na metade da semana contra o Platense pela Libertadores da América. Talvez por isso ele queira pelo menos estar no banco de reservas hoje, talvez entrar 5, 10 minutos no jogo para poder atuar mais tempo contra o Platense e mostrar para o técnico da Holanda que pode ficar à disposição para disputar a Copa do Mundo, Galvão.
E o outro lado, o Galo com Giovana Oliveira.
Bora falar mais um pouco sobre o Galo, meus caros, falando sobre a próxima semana, né? Que depois de hoje, após o jogo contra o Corinthians, o Galo terá mais 2 compromissos antes da parada para a Copa do Mundo. O Atlético terá pela frente ainda a equipe do Puerto Cabello pela última rodada da Copa Sul-Americana. Na quarta-feira, às 19h, dia 27, o Galo que precisa obrigatoriamente da vitória. Pois é, meus caros, na competição continental, o Atlético não pode nem sequer pensar em empate. Se empatar ou perder, está fora da próxima fase, viu? Não tem nem a cogitação de pensar em uma segunda colocação, porque neste momento, o Atlético nem pode sequer classificar, então, como melhor segundo colocado. Pois é, só classifica se for como líder do Grupo B. Hoje está com 7 pontos, a mesma pontuação que o Puerto Cabello e o Cienciano, e enfrenta então o líder hoje, que é a equipe venezuelana. Então Galo precisa da vitória, vencendo consegue se classificar, vai direto para as oitavas de final da competição continental. Empate e derrota, meus caros, está desclassificado, não vai disputar mais nenhuma competição continental neste ano de 2026. Então a equipe do técnico Eduardo Domingues terá nesta semana ainda o Puerto Cabello pela frente, quarta-feira às 19h, e no próximo domingo 16h encerra então este primeiro semestre do ano de 2026 contra o Vasco fora de casa. Tá certo, meus caros? Um abraço, até mais.
Valeu, valeu! E mais tarde na TMC Rio de Janeiro tem Vasco e Red Bull Bragantino. Joel Silva.
O Vasco vai entrar em campo com um fator que pode ser determinante para vencer o Red Bull Bragantino. Jogo que acontece 20h30 da noite de hoje em São Januário. Os titulares foram poupados na partida do meio de semana contra o Olímpia no Paraguai. A exceção foi o goleiro Léo Jardim. Então, todo mundo descansado, fresquinho, para enfrentar o Red Bull Bragantino, que jogou com força máxima no meio de semana contra o River Plate, lá no Monumental de Núñez, pela Copa Sul-Americana. E esse é um fator que tem dado ao Vasco uma certa vantagem. Toda vez que ele poupa, no jogo seguinte, ele não foi derrotado. Aconteceu com um empate diante do Remo, lá no Mangueirão, depois de ter poupado os titulares contra o Barracas Central. Depois o Vasco poupou novamente contra o Audax Italiano em São Januário e ganhou na sequência o São Paulo, também na Colina Histórica, pelo Brasileirão. Aí, numa outra situação, poupou contra o Olímpia e conseguiu um empate importante com o Flamengo em 2-2, depois de estar perdendo por 2-0. E no último jogo que poupou, né, diante do Audax Italiano, conseguiu vencer o Atlético Paranaense por 1-0 em São Januário. E aí fica essa questão: será que o Vasco repete essa dose? Mantém aí a sua invencibilidade quando poupa titulares no jogo anterior? Daqui a pouco, ou melhor, à noite, a gente vai descobrir se o Renato Gaúcho tem razão nessa história.
Muito obrigado, valeu demais, Joel. Olha só, a gente tinha prometido, né? O Nicolas França para falar de Curitiba e Bahia, e a gente teve um probleminha no áudio, então vamos ficar devendo para toda a galera aí de Curitiba, TMC Curitiba, que tem uma audiência fantástica, né? Uma loucura o que se ouve a TMC, o esporte da TMC em Curitiba.
né? E claro que amanhã vocês terão mais informações do Coxa, o Coxa Branca, até porque o Curitiba joga amanhã, né? Tem essa diferença em relação ao Atlético, ao Furacão, que joga hoje diante do Clube do Remo. Amanhã Curitiba e Bahia fecham a rodada do Brasileirão. Cara, foi demais, hein? Foi demais, foi bacana fazer esse programa com vocês. Centenas de ouvintes desde as primeiras horas da manhã com a gente, né? O Esporte TMC já está consolidado na grade e tem todo mundo aqui mandando mensagens. Ó, Simar Oliveira, Galvão, manda um alô pra mim aí, sou muito fã do programa. Simar, palmeirense da Moca, quantos palmeirenses, é, escutando a gente. O Neno Soares, Galvão, você está mais calmo? Eu tô calmo.
Tá nervoso?
Não, eu não tô. O Arthur Moraes, hoje é 3-0 pro Galo de Minas. E ainda tem gente aqui falando do vídeo do Murilo, que aparece hoje com hematomas depois do chute do Carrascal. Não adianta, amigo, não adianta, já foi. O Palmeiras ganhou do Flamengo por 3-0 e segue líder do Brasileirão. Vem aí mais uma tarde de muito futebol na TMC, né? Em cada praça você vai ter o jogo do seu time do coração. Tem Vasco e Bragantino no Rio, tem Corinthians e Galo em São Paulo, tem Cruzeiro e Chapecoense em BH, além de Corinthians e Atlético Mineiro, e tem Remo e Atlético Paranaense na TMC Curitiba. Continue conosco na programação da TMC com muito jornalismo e muito esporte para você. O Esporte TMC, esse programão de domingo às 10 horas da manhã, volta no próximo domingão já sob o comando de José Calil. Eu, André Galvão, me despeço de vocês, agradecendo demais o Henrique Dias, o HD, que esteve conosco na operação do áudio, também o nosso Giba na operação do vídeo, nas imagens que você assistiu pelo YouTube, e o Daniel Giro, meu parceiro Daniel, esse também tá feliz hoje, não sei porquê, amanheceu feliz nesse domingão, o Daniel, que esteve na produção e na coordenação de mais um Esporte TMC. Tchau, pessoal! Continue conosco.
Tchau!
Esporte TMC. Torcida, movimento, coração. Quem escuta, sabe.
Transamérica TMC.
Transamérica agora é TMC. Curitiba 100.3. No aplicativo TMC e no YouTube, arroba TMC News BR.
Tem coisa que você usa todo dia e nem percebe. Tá no celular, no carro, no streaming, na caixinha Bluetooth, no trabalho. Aquela música que tocou? Rádio. A notícia rapidinha? Rádio. O gol narrado gritando? Rádio. Sim, você já escuta rádio. Ele tá em todo lugar, trazendo música, entretenimento, notícia e esporte, sem pagar nada, sem complicação. Rádio é só ligar. Uma campanha, a Bet e a App.
Link TMC, o nacional que afeta o local. De segunda a sexta, 3 da tarde. Quem escuta, sabe. TMC.
Depois do almoço, tem sobremesa na TMC. Um programa gostosinho, com entrevistas interessantes.
Qual mentira você sustentou por muito tempo?
Nem sempre úteis, né? E a informação que você não precisa, mas gosta.
O programa é uma mistura de informação com zoeira. Não sei como funciona, mas funciona.
Anota na sua agenda aí, hein? Pra não perder.
De segunda a sexta, às 2 horas da tarde, vem, vai ter sobremesa.
Transamérica.
Uma e um, uma hora, um minuto, logo mais, a partir das 3 da tarde, começa o Esquenta TMC para a partida de Remo e Atlético Paranaense, jogo que acontece lá na região norte, em Belém, na casa do adversário, mas claro, você vai acompanhar lance a lance e, claro, também a preparação para esta partida com a nossa equipe de reportagem que acompanha de perto, direto do gramado, este jogo que começa logo mais às 4 horas da tarde pelo Campeonato Brasileiro. É jogo importante para as duas equipes, para o Atlético Atlético, que tenta se posicionar melhor no campeonato, é claro, sempre melhor, e o Remo, que quer sair da zona de rebaixamento. Logo mais, todos os detalhes para você, ouvinte. Agora 1:01, 1 hora, 1 minuto, 17 graus neste momento nos termômetros, a sensação térmica é de 18, friozinho aqui na capital, não chove, o que é uma boa notícia, tivemos apenas chuviscos ao longo da manhã. A tendência é que durante as próximas horas, a partir das 3 horas, voltemos a registrar pancadas de chuva, não só aqui em Curitiba, mas na região metropolitana também. Chuva fraca que deve cair ao longo das próximas horas em Curitiba e também na região metropolitana. A gente segue agora com a TMC, a rede TMC, que traz as atualizações do que é notícia no Brasil e no mundo, para você sintonizado conosco aqui em 100.3 na Transamérica, que agora é TMC. Além do dial, além de estar ligado em 100.3, você também pode acompanhar as atualizações em tmc.com.br, é o nosso site que está sempre à disposição para você poder mandar sua mensagem, interagir e ficar conectado na TMC em 100.3. Vamos juntos, já já a gente traz muita informação para você, que pode também sempre encaminhar sua mensagem para cá no nosso WhatsApp. O nosso número é fácil, 419-9566-1003, 419-9566-1003.
Esporte TMC. Oferecimento: futebol chama churrasco. E com Maturata, essa magia fica completa. Betano, confia na patrocinadora oficial do futebol brasileiro. Para maiores de 18 anos. E churrasco que é churrasco, começa com Seara.
Quem escuta, cresce. Quem escuta, sabe.
Agora 1:03. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda aqui ao nosso News TMC, você sintonizado no 100.1 em Brasília e São Paulo, no 88.7 em Belo Horizonte, no 101.3 no Rio de Janeiro, 92.7 em Recife e no 100.3 em Curitiba. Eu sou a Pietra Mesquita e a gente segue aqui nas próximas horas bem juntinhos para te informar bastante nesse domingão. Vamos fazer aquele giro com os nossos repórteres para começar por aqui? Vamos lá?
Para te atualizar. Tem, se importa para você.
Isso aí, vem se informar aqui com a gente nesse domingo. Vamos começar o nosso giro lá em Belo Horizonte com o Júnior de Castro. A gente se conecta agora com ele, porque o presidente Lula deve se reunir na próxima semana com o senador Rodrigo Pacheco para discutir a formação do palanque em Minas Gerais nas eleições desse ano. A articulação é considerada estratégica para os planos do PT no estado. Boa tarde, Júnior. Quais são as informações para a gente sobre esse assunto?
Isso aí, Pietra, ótima tarde para você, para todo mundo ligado com a gente aqui na TMC. Essa conversa deve rolar mesmo, finalmente, mas apesar disso, parte da cúpula do PT considera o assunto já encerrado, viu? Lideranças petistas mineiras ainda aguardam um posicionamento público do senador. O ministro das Relações Institucionais, José Guimarães, afirmou que Lula vai definir pessoalmente a chapa do partido aqui em Minas. Já a presidente do PT mineiro, Aleninha, reforçou que a legenda ainda continua disposta a apoiar o Rodrigo Pacheco. Enquanto isso, dirigentes do PT nacional e estadual se reúnem nesta segunda-feira, já em Brasília, com o presidente da sigla, o Edinho Silva, para discutir o cenário eleitoral. Nos bastidores, por outro lado, aliados de Pacheco avaliam que o desgaste entre Lula e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, pode dificultar a candidatura do senador mineiro ao Palácio Tiradentes, aqui em Minas. Essa crise, a gente lembra que ela ganhou força depois da rejeição da indicação de Jorge Messias ao Supremo Tribunal Federal. E uma pesquisa divulgada pelo Instituto Real Time Big Data animou os aliados do Rodrigo Pacheco, viu? O levantamento mostra o senador em segundo lugar na disputa pelo governo aqui de Minas, com 15% das intenções de voto, atrás apenas do senador Cleitinho, que lidera, ele tem 35% dos votos. O ex-prefeito aqui de BH aparece aí na terceira colocação com 14%, e o governador interino Matheus Simões tem 11%. Outros dois nomes também são cotados aí para o palanque lulista aqui em Minas. São o empresário Josué Gomes da Silva e também o ex-procurador de justiça Jarbas Soares Júnior. Durante essa semana a gente vai acompanhar esses desdobramentos e vai trazer aqui as atualizações durante a programação da TMC. E quero mandar um beijo especial para você, Pietra, finalmente falando ao vivo com você.
Maravilhoso, verdade, Júnior. Quando eu ouvi sua voz, falei, não, a gente tem que, né, dar um oi ali. Primeira vez a gente é conversando, né, ao vivo, a gente tem que marcar um encontro, viu? Ou você vem aqui para São Paulo, ou eu vou aí para Minas Gerais pra gente se encontrar, beleza?
Fechadíssimo demais, valeu.
Um beijo pra você, ótimo trabalho e ótimo domingo também. Então, Júnior de Castro aí atualizando a gente sobre esse encontro de Lula, né, que vai acontecer aí na próxima semana com o senador Rodrigo Pacheco. A gente segue aqui, agora 1h07, a gente vai pro Rio de Janeiro, porque por lá o presidente Lula comentou ações do governo em exercício e reforçou o discurso de combate ao crime organizado. O repórter Rafael Alves conta os detalhes pra gente.
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sinalizou apoio à faxina promovida pelo governador em exercício do Rio, desembargador Ricardo Couto de Castro, com a exoneração de quase 3 mil nomeados em cargos comissionados no Estado e a revisão de contratos. A declaração foi dada neste sábado durante um evento do governo federal realizado na sede da Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, na zona norte do Rio. Lula afirmou que o Estado vai ter apoio do governo federal para prender os ladrões que governaram o Estado e no combate ao crime organizado.
Sabe o que essas pessoas esperam de você nesses meses? Trabalhe para prender todos os ladrões que governaram esse Estado e deputados que fazem parte de uma milícia organizada. Não é possível a gente ouvir nos jornais que o crime organizado tomou conta do território, que as facções tomaram conta do território. Vamos juntos devolver o território das comunidades ao povo do Rio de Janeiro e ao povo brasileiro.
Em outro momento do discurso, o presidente disse que caso os deputados estaduais do Rio fossem responsáveis por escolher o novo governador, um miliciano seria eleito.
Eu nunca tinha te visto, governador. Mas quando começou esse processo, vai ter votação na Assembleia, vai ter... Eu falei, se a Assembleia indicar, vai vir o mesmo. Se a Assembleia tivesse que indicar, ia vir um miliciano para ser... Sabe? Então, deixa eu lhe falar uma coisa. Aproveite. Essas coisas acontecem porque tem Deus. Aproveite. Aproveite esses 6 meses que você tem. Ou 10 meses, aproveita. Faça o que muita gente não fez em 10 anos nesse estado.
As falas ocorreram durante a entrega de 2 novos centros de pesquisa da Fiocruz e de dezenas de veículos para a área de saúde. Entre os espaços inaugurados estão o Centro de Desenvolvimento Tecnológico em Saúde, voltado para pesquisa e criação de novas tecnologias para o SUS, e um centro dedicado à produção de terapias avançadas para o tratamento de cânceres, como leucemia, linfoma e mieloma. Também foram entregues 42 micro-ônibus para transporte de pacientes por meio do programa Agora Tem Especialistas, além de novas ambulâncias do SAMU.
E agora a gente segue no Rio de Janeiro, porque a Rebeca Renzi vai entrar aqui ao vivo com a gente para trazer mais informações sobre a Alerge, que rebateu declarações do presidente e afirma ser inaceitável qualquer tentativa de generalizar ou criminalizar o parlamento fluminense. Boa tarde, Rebeca. As informações para a gente sobre esse assunto, quais são?
Boa tarde aos nossos ouvintes. Olha só, o Douglas Ruas, que é o presidente da Assembleia Legislativa aqui do Rio, usou as redes sociais para dizer que o Lula não tem moral para falar sobre crime organizado e ainda criticou a gestão do partido do presidente junto com a fala dele. A Alerge também provocou, a fala do presidente também provocou reação na Alerge, né? Em nota, a Assembleia afirmou que respeita as instituições da República e espera o mesmo tratamento por parte de todas as autoridades do país, incluindo o próprio presidente. A Assembleia também considerou inaceitável qualquer tentativa de generalizar ou criminalizar os deputados estaduais eleitos pela população do Rio de Janeiro. No posicionamento oficial, a Casa destacou ainda que o Estado enfrenta desafios históricos na segurança pública e atribuiu parte do cenário à ausência de políticas políticas nacionais eficazes de combate ao tráfico de armas, as fronteiras abertas ao crime organizado e a expansão de facções criminosas pelo país, né? Não só aqui no Rio de Janeiro. A Alerj afirmou ainda que o momento exige união institucional, equilíbrio e responsabilidade, sem declarações que estimulem divisão política ou pré-julguem instituições. Durante o evento, Lula também defendeu ações mais duras contra grupos milicianos e políticos ligados ao crime organizado no Estado. Então é isso, o Lula usou essa fala dele para atacar a Alerj e os deputados estaduais aqui do Rio de Janeiro. E em retribuição eles falaram, a gente está num momento super caótico, a gente está em um momento realmente difícil e agora o que a gente precisa é a união entre todas as esferas políticas do país.
Muito obrigada, Rebeca, pelas informações. Rebeca, então, diretamente do Rio de Janeiro, falando então sobre a Alerj, né, que rebateu ali declarações do presidente Lula. A gente segue aqui o nosso noticiário, agora se conectando com Brasília, com a Lívia Braz, porque o ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal, ele votou pela manutenção das prisões preventivas de Henrique Vorcaro e Felipe Vorcaro, pai e primo do ex-dono do Banco Master, Daniel Vorcaro. Então, a Lívia Braz está aqui com a gente agora. Boa tarde, Lívia. Informações, então, sobre esse caso do Banco Master?
Oi, Pietra, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que está acompanhando a gente ao vivo aqui na TMC. Pois é, ontem o ministro Luiz Fux, ele acompanhou o voto do relator, ministro André Mendonça, e votou pela conversão das prisões temporárias em preventivas, ou seja, sem prazo definido para terminar. O julgamento acontece no plenário virtual da segunda turma do STF, só que ele foi suspenso depois de um pedido de vista do ministro Gilmar Mendes, que vai ter agora 90 dias para devolver esse processo. Ainda faltam os votos, então, de Nunes Marques e Dias Toffoli, só que como Dias Toffoli se declarou impedido, né, ele não vai participar, então, dessa análise. Henrique e Felipe Vorcaro são investigados nos desdobramentos aí da Operação Compliance Zero, da Polícia Federal, que está apurando as suspeitas de fraudes financeiras, lavagem de dinheiro e também ocultação de patrimônio, tudo isso envolvendo o caso do Banco Master, que a gente lembra para o nosso ouvinte, foi liquidado pelo Banco Central no ano passado. Segundo a Polícia Federal, Henrique Vorcaro, que é pai de Daniel Vorcaro, ex-dono do Master, né, ele teria atuado como operador financeiro de uma organização criminosa, fazendo repasses mensais de cerca de R$400 mil. Já Felipe Vorcaro, primo de Daniel, investigado por participação em operações financeiras que são consideradas ilícitas e movimentações ligadas também à lavagem de dinheiro. No voto, o ministro André Mendonça disse que existem fortes indícios da participação dos investigados numa estrutura criminosa e que a liberdade deles poderia atrapalhar as investigações. As defesas de Henrique e Felipe negam qualquer irregularidade.
Obrigada, Lívia, pelas informações. Mais desdobramentos, né, sobre o caso do Banco Master, que não tem aí tempo de acabar. Sempre a gente está falando sobre isso aqui nos nossos noticiários. Bom, a gente segue aqui agora para falar sobre a quinta edição do Fórum Esfera Brasil, que foi realizada lá em Guarujá, no litoral paulista, nesse fim de semana, que reuniu aí pré-candidatos, empresários, marqueteiros e ministros. O evento, gente, debateu economia, políticas públicas, eleições, infraestrutura e outros temas também de relevância nacional. Muita coisa aconteceu por lá, né? O nosso repórter Ricardo Sparvoli acompanhou tudo e traz um resumo de tudo que aconteceu no evento.
Um dos primeiros painéis foi com o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, que afirmou que o Brasil não passará por um desabastecimento.
Somos exportadores de óleo, somos quase autossustentáveis na produção de diesel e de gasolina. O nosso etanol ajuda muito, o biodiesel ajuda muito, a nossa matriz é muito consistente. Temos muita matéria-prima.
A deputada federal Tabata Amaral e a ex-ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, também participaram do evento e falaram sobre a candidatura de Flávio Bolsonaro à presidência. Tabata disse que em qualquer país do mundo, a candidatura dele seria inviabilizada.
Eu digo isso porque o pré-candidato Flávio Bolsonaro não conseguiu ainda se explicar. Ele está sempre apresentando novas e novas desculpas à medida que as coisas vão aparecendo. Então, é só nesse país tão polarizado que é o nosso, e em que a gente vive quase que uma pós-verdade das narrativas da internet, que ele ainda consegue manter sua pré-candidatura.
Já Marina disse que a verdade está finalmente aparecendo.
A verdade, ela é sempre boa porque ela dá oportunidade para que o cidadão, o eleitor, possa fazer a sua reflexão e fazer a sua escolha. E eu acho que nesse momento as pessoas estão entrando em contato com a realidade dos fatos.
O segundo dia começou com uma entrevista com o investidor da TMC, João Camargo, que alertou que é essencial discutir projetos de país.
E o Brasil precisa agora discutir proposta de Estado. Não podemos discutir proposta de governo. O governo faz uma proposta e entre o outro desmancha tudo. Desmancha as obras, desmancha as principais políticas que o governo anterior fez. Então o Brasil precisa, para poder crescer, para poder impulsionar, é realmente a gente pensar num plano de Estado de 40 anos.
Na sequência, o ex-ministro do STF, Luiz Roberto Barroso, falou sobre inteligência artificial. Segundo ele, as decisões judiciais serão geradas por IA em breve. O apresentador Luciano Huck também marcou presença no Fórum Esfera. Em painel mediado pela CEO da Esfera Brasil, Camila Camargo Dantas, ele falou que o Brasil precisa encontrar um equilíbrio em meio à polarização. Um dos principais painéis do evento envolveu dois pré-candidatos à presidência da República, Aldo Rebelo e Renan Santos. Aldo afirmou que a pré-candidatura dele está mantida, apesar de uma ala do Democracia Cristã, que é o partido dele, defender que o candidato seja o ex-ministro do STF, Joaquim Barbosa.
Há uma tendência, dependendo do desfecho desse episódio, de esvaziamento nos estados das chapas que foram conformadas para disputar eleições ou majoritárias, ou para o Senado, ou para as Assembleias Legislativas, ou para a Câmara Federal, há um risco de esvaziamento.
Já Renan Santos fez duras críticas à família Bolsonaro, dizendo que a direita relativizou muitos crimes de Jair e de Flávio.
Flávio Bolsonaro foi pego num escândalo. Eles nada. O Zema ensinou, olha, isso tá meio errado. Não tá meio errado. Flávio Bolsonaro é um escroque desde sempre, me desculpe os termos aqui, são pessoas elegantes, estão aqui presentes, mas é isso.
O evento foi encerrado com um painel que discutiu o equilíbrio fiscal no Brasil, com a participação do presidente do BNDES, Aloysio Mercadante.
1:18, a gente fala agora sobre a alta nos afastamentos do trabalho por questões ligadas à saúde mental no Brasil. O repórter Kennedy Lacerda conta os detalhes pra gente.
Dados divulgados pelo Ministério da Previdência Social mostram que o Brasil registrou mais de 546 mil afastamentos do trabalho por transtornos mentais no ano passado, o maior número da última década. O aumento dos casos está relacionado, por exemplo, à pressão no ambiente de trabalho e jornadas excessivas. A atualização da norma regulamentadora número 1, que entra em vigor na próxima terça-feira, amplia a discussão sobre saúde mental no trabalho. A NR1 passa a incluir oficialmente os riscos psicossociais no programa de gerenciamento de riscos. Na prática, situações como metas abusivas, pressão psicológica e jornadas excessivas passam a ser consideradas como riscos ocupacionais. Com isso, as empresas deverão identificar, monitorar e adotar medidas preventivas para proteger o bem-estar psicológico dos trabalhadores. Para se ter uma ideia, os afastamentos por burnout cresceram 823% nos últimos 4 anos, reforçando que saúde mental no ambiente de trabalho se tornou uma questão urgente.
Agora, 1:20.
Curitiba, ouve a TMC. Curitiba, sintoniza 100.3.
Corre TMC, todos melhoram correndo. Dicas para quem quer começar e inspiração para se superar. Sábado às 6 da manhã. Quem escuta sabe. TMC.
Para quem vive no Paraná, chega um noticiário que traz só a informação que importa. Paraná TMC, território, morada, cidades. Com a identidade paranaense, o programa sintoniza você com o clima, políticas públicas e tudo que impacta a tua rotina. De segunda a sábado, 10 da manhã, Paraná TMC. A gente conta e quem escuta sabe. Transamérica.
Uma
Uma excelente tarde, início de tarde de domingo a você que acompanha a programação da TMC em 100.3. Você está atrás de notícia, atrás de informação, atrás de prestação de serviço? Então tá no lugar certo, afinal de contas a TMC a toda hora tá por aqui trazendo sempre muita, muita notícia. E hoje não é diferente, a gente fala inclusive, traz aqui as informações de um projeto de lei em discussão na Câmara Municipal que prevê uma punição para cobrança abusiva dos flanelinhas na cidade. Uma proposta que tem avançado. Ela foi liberada, inclusive, pela Comissão de Urbanismo e agora está mais perto de ir à votação em plenário. O texto cria regras para barrar quem exige dinheiro dos motoristas de forma ameaçadora para estacionar nas ruas da capital. A multa para quem descumprir as medidas pode chegar a R$1.000, além de punir as cobranças irregulares. O projeto proíbe o uso de cones, cavaletes ou qualquer tipo de objeto que possa bloquear e reservar vagas públicas, transformar um estacionamento a céu aberto. O texto deixa claro que as ameaças físicas ou verbais contra os motoristas que se recusam a pagar também serão enquadradas. O vereador responsável pelo projeto explica que a ideia não é regulamentar a profissão dos guardadores de carros, mas sim organizar o espaço público e garantir ordem na cidade. O relator do projeto na comissão destacou que a ocupação indevida das vagas com objetos atrapalha o trânsito e tira o direito de estacionamento de outras pessoas. A aprovação do texto serve para dar mais respaldo legal a abordagens da Guarda Municipal e de agentes de trânsito. O objetivo é acabar com as práticas que geram conflito e devolver a segurança aos motoristas de Curitiba. Agora, 6:23, 6:23. Boa tarde.
TMC da hora.
A Copa do Mundo FIFA 2026 será a primeira edição disputada em três países diferentes, Estados Unidos, México e Canadá. Você já se programou para o horário dos jogos? Na fase de grupos, teremos em média 4 jogos por dia. E se prepara, porque durante os 39 dias de Copa, os jogos das 48 seleções vão começar entre 1 da tarde e 1 da manhã. A Copa começa no dia 11 de junho, com o país sede México contra a África do Sul, às 4 da tarde. Já anota na agenda os jogos da nossa seleção brasileira. O time comandado por Carlo Ancelotti tem o primeiro desafio em um sábado, dia 13 de junho, contra o Marrocos, às 7 da noite. O segundo jogo, em teoria o mais fácil do grupo, é contra o Haiti, dia 19 de junho, uma sexta-feira, às 10 da noite. A partida mais decisiva desta primeira fase, o Brasil enfrenta a Escócia, no dia 24 de junho, às 7 da noite. Quarta-feira agitada para torcer pela nossa seleção. A grande final do Mundial está marcada para o dia 19 de julho, um domingão, às 4 da tarde.
Copa do Mundo FIFA 2026 na TMC. Oferecimento: churrasco que é churrasco, começa com Seara. Betano, confia na patrocinadora oficial do futebol brasileiro para maiores de 18 anos. E futebol chama churrasco. E com Maturata, essa magia fica completa.
Transamérica agora é TMC. Quem escuta, sabe. Transamérica.
1:25. Um oi para você que tá aí sintonizado em Brasília e São Paulo no 100.1, no 101.3 no Rio de Janeiro, no 100.3 em Curitiba, em 88.7 em Belo Horizonte e no 92.7 em Recife. A gente continua aqui com o nosso TMC News nesse domingão para te informar bastante. E olha só, na capital federal, o governo vai liberar mais de 16 bilhões de reais do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o famoso FGTS, né? Na próxima semana, segundo o Ministério do Trabalho. Francisco Neto detalha pra gente tudinho.
De acordo com o governo, parte desse valor do recurso do Fundo de Garantia por Meio de Serviço, o FGTS, cerca de 8,4 bilhões, será transferida diretamente da conta vinculada do FGTS para a conta corrente dos trabalhadores ou por meio do depósito. Os recursos são mais de 10,5 milhões de trabalhadores que aderiram ao saque aniversário e foram demitidos sem justa causa entre 2020 e 2025. A liberação foi autorizada por meio de uma medida provisória publicada pelo governo federal. O restante, estimado em 8,2 bilhões, poderá ser usado como garantia no programa Desenrola 2.0, voltado para a renegociação de dívidas antigas, com juros mais altos. Pelas regras, será possível utilizar 20% do saldo disponível no FGTS ou até R$ 1.000, o que for maior, para quitar os débitos.
A gente segue fazendo o nosso giro aqui com os nossos repórteres e agora a gente volta para BH com o Júnior de Castro para trazer uma informação de uma tragédia, gente, que aconteceu nesse domingo. Uma batida entre um ônibus e uma carreta na BR-251 em Santa Cruz de Salinas, no norte de Minas Gerais, deixou pelo menos 8 pessoas mortas e outras 6 feridas. A rodovia, ela segue interditada. Júnior, quais são as informações pra gente? Voltando agora a falar com você de uma notícia muito triste, né? Muito ruim da gente dar aqui no nosso noticiário.
Pois é, Pietra, notícia tristíssima mesmo. A gente tem algumas atualizações aqui. Segundo o Corpo de Bombeiros e a Polícia Rodoviária Federal, os dois veículos pegaram fogo depois dessa colisão que aconteceu ali no quilômetro 234 da rodovia. O acidente aconteceu por volta das 4:30 da manhã, da madrugada, né? E o ônibus saiu de São Bernardo.